Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A regularização fundiária de áreas urbanas e rurais foi motivo de um debate no Senado. O acesso à terra é essencial para a democracia. Este foi o tema do debate. Vamos às informações na reportagem de Maurício de Santi.
O debate foi centrado na Lei 13.465 de 2017, aprovada pelo Senado em maio do ano passado, que trata da regularização de terras em áreas urbanas e rurais. A lei cria regras para a regularização de áreas da União ocupadas na Amazônia Legal e permite também a legalização de núcleos urbanos informais, como favelas e loteamentos irregulares. A lei facilitou o processo e fez uma mudança conceitual, como explicou o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, Og Pereira de Souza.
A partir da Lei 13.465, o governo ele deixa de ter terra. O governo ele só é titular de terra quando essa terra está desocupada, quando não tem um legítimo ocupante. É o oposto, é radicalmente oposto. Tá? E, infelizmente, a gente não tem visto esse reconhecimento por parte das autoridades competentes em aplicar a lei. Tá? Eu até entendo, a lei, ela abarca, ela permite diversas interpretações.
Representantes dos movimentos sociais apontam que os problemas na interpretação da lei a tornam ineficiente e fazem com que ela acabe favorecendo a concentração fundiária e a grilagem de terras. O presidente da Comissão Senado do Futuro, senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, destacou que facilitar o acesso à terra é essencial para a democracia.
A democracia verdadeira somente poderá se consolidar e se desenvolver no país se também for democratizado o pleno acesso à terra e garantida a terra e crédito para quem nela queira trabalhar.
Os participantes da audiência pública destacaram a importância da agricultura para a economia brasileira e ressaltaram a necessidade de uniformizar a interpretação da lei, para evitar que ela fuja do propósito inicial, que é facilitar a regularização fundiária. Da Rádio Senado, Maurício De Santi.
Inscrições para o FIES, que apesar dos cortes, continua sendo um financiamento importante para o meio estudantil. As inscrições estão abertas até o próximo domingo.
Começam nesta segunda-feira as inscrições para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, do segundo semestre. Serão oferecidas 155 mil vagas. Pode concorrer quem tenha feito uma das edições do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos, e obtido nota maior que zero na redação. O novo FIES oferece uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato. A modalidade juro zero financia o mínimo de 50% do curso e é destinada aos candidatos com renda mensal familiar per capita de até 3 salários mínimos. As outras duas modalidades, chamadas de PFIES, destinam-se a estudantes com renda familiar de até 5 salários mínimos. Poderão ser financiados os cursos de graduação com um conceito maior ou igual a 3 no SINAES, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, oferecidos pelas instituições participantes do FIES. Também poderão participar do programa cursos ainda não avaliados pelo SINAES, mas que estejam autorizados para funcionamento pelo cadastro do MEC, o Ministério da Educação. As inscrições devem ser feitas até o próximo domingo, dia 22, no site do FIES Seleção. O resultado será publicado em 27 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
O Brasil é o local de refúgio para 24 mil venezuelanos. Pelo menos este é o número de pedidos de refúgio recebidos no país.
Cresceu o número de venezuelanos que pediram refúgio no Brasil neste ano em comparação a 2017. Foram mais de 24 mil imigrantes do país vizinho que apresentaram pedido de refúgio até junho, o que representa um crescimento de 26% em relação a todo o ano anterior. Em 2017, foram mais de 17 mil pedidos de refúgio. O principal estado que recebe esses pedidos é Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Até junho, foram registrados mais de 18 mil pedidos no estado. Em seguida, o estado que mais recebeu venezuelanos foi o Amazonas, com 4.918 pedidos de refúgio. As solicitações de refúgio no Brasil começaram a aumentar em 2013, quando apenas 43 venezuelanos fizeram a solicitação. O país vizinho vive uma crise econômica e política, com hiperinflação e desabastecimento. A segunda população que mais solicitou refúgio no Brasil foi a do Haiti. Os haitianos solicitaram, no primeiro semestre, 2.484 pedidos, 5% a mais que o total de pedidos de 2017. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O Paraná apresentou ao Banco Mundial ferramentas digitais usadas na gestão do Poder Executivo. A utilização de serviços digitais para acesso a serviços chama a atenção de gestores de outros países.
O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros, que acompanha a governadora Cida Borghetti em sua agenda nos Estados Unidos, apresentou nesta segunda-feira à diretoria do BIRD, Banco Mundial, o portal Governo Digital, ferramenta que permite acesso a serviços do Estado. Silvio Barros também apresentou na sede do banco, em Washington, o portal Sedu Paraná Cidade Interativo, mecanismo de consulta e acompanhamento das obras executadas nos municípios paranaenses. Para os diretores do Banco Mundial, as soluções tecnológicas do governo do Paraná servem de exemplo para os outros estados brasileiros. Através do governodigital.pr.gov.br, o cidadão tem mais de 200 serviços disponíveis, como o pagamento do IPVA, consulta a assuntos relativos à habilitação e boletim escolar dos alunos da rede estadual. Já o paranainterativo.pr.gov.br permite o acompanhamento das obras em execução nas cidades do estado e disponibiliza dados sobre todos os municípios do Paraná. A ferramenta é ainda um importante instrumento de fiscalização para a população. Repórter Felipe Andretta.
E Cascavel se prepara para mais uma edição do Festival de Música. Muitos espetáculos são de graça. Confira com a Jennifer Santos.
A programação do 19º Festival de Música de Cascavel vai até o próximo domingo, com apresentações todas as noites no Teatro Municipal Cefrim Filho. Os espetáculos são gratuitos, mas é preciso retirar o ingresso no teatro com 2 horas de antecedência. O festival oferece também oficinas de música e ações de inclusão social. São mais de 59 oficinas gratuitas. As inscrições para participar podem ser feitas pelo site do festival event3.com.br/fmc. Jennifer Santos para a Rede AERP de Notícias.
O Paraná de hoje termina aqui. Hoje, terça-feira, 17 de julho de 2018, agradeço a sua companhia e espero você na próxima edição. Ótimo dia para você, até lá!
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.